Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala galera ligada no ChinaGate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para mais um ChinaCast, o podcast da ChinaGate. Hoje o nosso tema é viagens. Eu tenho aqui a ilustre presença da Grace Gasotto. A Grace Gasotto lidera o nosso time de sucesso do cliente. E eu pedi para ela vir até a minha sala, não sei se você sabe ou não, mas assim, aqui não é um estúdio, aqui é a minha sala mesmo, a sala que eu trabalho, a sala que a gente faz reuniões com os clientes. E eu falei para ela, falei, Grace, junta as perguntas mais frequentes dos clientes em relação a viagens para a China, já que você escuta isso o dia inteiro, cedo, à tarde, à noite, junto com a assistente dela, a Roberta, e traga aqui para nós gravarmos um ChinaCast e esclarecer algumas dúvidas sobre viagens para você que tem interesse em ir para a China fazer negócios. A gente pode talvez até dar umas dicas de turismo aí, mas o nosso forte mesmo é fazer negócios com a China. E daí, Grace, tudo bem?
Tudo jóia.
Tá com vergonha de fazer um ChinaCast ou não?
Eu estou.
É a primeira vez que a Grace está gravando um ChinaCast, então toda vez que a gente vai gravar, né, a gente fica um pouquinho tenso com esse negócio de câmera. Não sei se você sabe, mas aqui tem 3 câmeras filmando a gente. Mais esses microfones aqui capturando o áudio, né? A gente solta esses áudios, né? Que o ChinaCast, na verdade, é um podcast, então a matéria-prima principal é o áudio. Então tem esses microfones profissionais boladões aqui, que eu super gosto deles, né? Me sinto numa rádio transmitindo através deles. Me sinto importante isso. Mas a gente grava também para soltar o conteúdo, que tem algumas pessoas que preferem em áudio, outras preferem em vídeo. Então, você consome os conteúdos da ChinaGate do jeito que você quiser. Beleza? Grace, então, vergonhas à parte, vamos falar sobre viagens?
Vamos falar sobre viagem.
Como é que é a parada hoje? Por que que você tá apta a falar comigo sobre viagens? Os clientes ligam aí e perguntam para você, o que que você faz aqui em relação a viagens na ChinaGate?
A gente cuida de toda a viagem, desde auxiliar o cliente aqui no Brasil a tirar o visto e tudo mais. A gente dá a documentação para ele necessária até ele chegar lá na China, ter alguém para estar recebendo ele lá na China, acompanhar ele lá na China e ele retornar também com as cotações feitas, os pedidos em mãos, para a gente também poder fazer uma simulação de custo para ele poder fazer a importação dele.
Sim, porque senão às vezes a viagem pode ser somente um turismo muito caro na China.
Exatamente.
E não tirar objetivo, né? Não ter objetivo com a viagem, que é fazer negócio.
É, e clientes que não vão instruídos em o que fazer e como fazer podem voltar realmente desse jeito, sem ter as informações necessárias para que realmente volte para poder importar, né? Às vezes eles voltam sem as informações.
Acontece de você pegar atendimento de pessoas que foram para a China já uma vez, assim, e estão querendo ir de novo porque a primeira vez não rolou?
Acontece porque se você não tiver as informações necessárias, algumas talvez a gente não consegue, né? Por exemplo, se você foi, conversou com um fornecedor e não pegou os contatos, por exemplo, eu sei que é uma coisa básica, mas às vezes acontece, você perdeu, a gente instrui o cliente para estar pegando tudo que precisa para realmente quando vier para cá fica o mais rápido possível, mais fácil possível para a gente poder dar a simulação para ele, né? E ele ver quanto que o produto dele vai chegar aqui no Brasil.
Tá. Legal. E o que que os clientes mais te perguntam aí? Já que você, ao invés de ficar me perguntando no WhatsApp, nos grupos, para ir respondendo um por um, falei, já junta tudo aí, eu já respondo agora, você segura esses vídeos para você e daí você já tem a resposta e com isso a gente ajuda todo mundo que quer viajar para a China.
Beleza. Na verdade, assim, a primeira pergunta ela é bem aberta, que geralmente eles falam assim, qual que é o melhor lugar para eu ir para a China?
Tá. Bem, nesse caso é assim. Melhor lugar depende daquilo que quer importar, porque a China é muito grande, é igual ao Brasil, né? Então, assim, uma vez um amigo meu, até um amigo meu da faculdade mesmo, ele falou que ia pra China e ele sabia que eu já tinha ido várias vezes, e ele falou assim, cara, eu tô indo pra China, vou dar uma geral na China, eu tô indo pra Pequim, depois eu vou pra Guangzhou, depois eu vou pra Xangai, depois eu vou pra não sei aonde lá, que ele falou. Eu falei, cara, em relação ao Brasil é a mesma coisa que você tá falando assim, eu vou chegar em Brasília, vou pra Porto Alegre, volto pra Belo Horizonte, depois eu vou para Fortaleza e, sabe, depois eu vou para o Rio de Janeiro. Então, se não souber direito onde ir, você gasta muita grana e pode ser que não ache os produtos, né? Então, o que que eu posso te dizer? Tem um lugar bem famoso que é a Canton Fair, que você vai para Guangzhou. Um outro lugar muito famoso que tem atacados de utilidades domésticas e tudo mais, que é IU. Material de construção é em Foshan. Acessórios para informática, eletrônicos é em Shenzhen. Brinquedos é em Shantou. Óculos, flores artificiais é em Wenzhou, apesar de que flores artificiais tem em IU também. E aí, metal mecânica é em Taizhou. É claro que não tem só nesses locais, mas são como se fossem clusters assim, ou centros bem que tem muitas fábricas, muitos fornecedores ao redor. A minha pergunta para quem me perguntar isso é: o que que você quer importar? Daí a gente pode escolher um melhor lugar para você ir, seja em feira, seja atacado ou seja diretamente em fábricas.
E é exatamente isso que as nossas pré-vendas fazem, né? A Aline e a Isabela ajudam a gente. Às vezes o cliente vem ali para elas e fala uma infinidade de produtos que querem viajar para a China. Só que daí falam cinco, seis ramos diferentes. E elas mesmas pedem, né? Para focar, no caso, até por isso, né? Justamente por isso seria, né? Para a gente poder auxiliar da melhor forma possível, né?
É, quem quer tudo não quer nada, né? Então é muito comum a pessoa chegar e falar assim: não, eu quero trazer de tudo um pouco. Isso aí, assim, a gente nem dá para começar a atender, porque não existe de tudo um pouco, né? O que existe é você focar num produto e pôr a sua energia ali, e onde o seu foco está, a sua energia está, e o seu resultado vai vir a partir daí. Essa história de: ah, quero ver de tudo um pouco, quero dar uma olhada geral, você vai com 10 ideias para a China, volta com 30 e não faz nada.
Legal. E a gente, daí eles perguntam geralmente assim, depois de definido o produto, definida a cidade, eles perguntam se a gente consegue ajudar eles com o tradutor nessas cidades que tem o produto que ele precisa.
Sim, é assim. Na China a gente tem alguns tradutores que já nos atendem, porque eu vou para lá há muito tempo, desde 2002. Então tem pessoas, né, que sempre me procuram, alguns já fiz negócio junto. Então a gente tem alguns tradutores em diversas cidades que são freelancers, né? Alguns trabalham como traders, outros trabalham como tradutores mesmo, fazendo acompanhamento. E a gente tem também em Yiwu, que é um lugar que a gente tem mais business. Aí em Shantou, que é um lugar que a gente tem mais business, aí a gente tem um parceiro forte lá que tem mais de 15 funcionários falando em português, de forma que a gente consegue receber com muita tranquilidade na China. Assim, nossos clientes voltam elogiando mesmo, porque dá um medão, né, quando vai a primeira vez. Mas os clientes voltam tranquilos, porque você chegar na China falando em português, putz, hoje em dia isso é uma benção, né? Para mim, que fui em 2013 a primeira vez, era um perrengão. Hoje está bem mais fácil, né? De qualquer forma, a gente é bem tranquilo em dizer as cidades que a gente consegue atender, as cidades que a gente não consegue atender. E tem que ver, tudo depende do lugar. Mas assim, cidades mais óbvias como Guangzhou, onde é a Canton Fair, Shenzhen, que é do lado, Yiwu, Shantou e Xangai, aí sempre tem, né? Só tem que ver a época certinho para a gente conseguir.
Perfeito. Inho, quais que são os produtos mais
Ah, tem
encontrados?
um monte, mas assim, tem muitos. E aí tem que ver, vamos deixar na descrição desse vídeo, né, um material, uma lista aí. Mas assim, o que a gente mais vê em Yu é que, assim, não é que a gente mais vê, são o que por algum motivo são os clientes que a gente mais tem, na linha de decor, na linha, não nessa ordem, tá? Porque tem cliente que importa menos, tem cliente que importa mais. Decora, assim, decoração, todo tipo de decoração para casa, seja mais popular ou seja mais chique também. Papel de parede, esse tipo de coisa. Tem a linha de pet, muitas coisas, linha de utilidade doméstica, daí acho que é o que mais a gente tem, utilidade doméstica, plástico e tudo mais, e também ferramentas, ferramenta robista, né? Ferramenta manuais, principalmente. Eletroportáteis poucas, né? Ferramentas igual furadeira, essas coisas ali. Mas tem muito também de biju, tem muito de aviamento, tem muito de artesanato, tem muito de. É muita coisa, muita coisa, muita coisa, né? Mas eu vou deixar assim, eu tô pensando aqui se tem mais algum relevante em IU. Esses são os principais, né? Vale a pena dizer que em brinquedo não é em IU o melhor lugar, apesar de ter brinquedo, o melhor lugar é em Shantou. Mas vamos deixar aí na descrição desse podcast, desse videocast, uma lista do que tem. Ou simplesmente você já pode digitar aí voupraChina.com.br, que nesse site tem. VoupraChina.com.br, nesse site tem os ramos que tem, tanto na Canton quanto em Yu.
Perfeito. Eles sempre me perguntam também qual que é a melhor época para ir para Yu.
Para ir para Yu não tem restrição, funciona de domingo a domingo, somente não funciona no Ano Novo Chinês, que geralmente é em fevereiro ali. Nesse ano vai começar dia 15 de janeiro, mais ou menos. Então tem que consultar a data em janeiro e fevereiro, porque o feriado do Ano Novo Chinês ele não é fixo, né? Ele varia. Então, tirando isso, pode ir a qualquer época. Lembrando, dezembro é frio, chega a nevar, e julho e agosto é bem quente. Então, onde que eu recomendo muito, assim, vai em março, que tá voltando do Ano Novo Chinês, e daí a galera já tá cheia de vontade para botar pedido. Então o chinês atende super bem. E aí, se você quiser embarcar para chegar até o final do ano, você tem que ir até em maio. Então assim, ó, março, abril, maio, chega até final do ano. Depois de maio, não dá para garantir embarque marítimo, assim, sabe? Então é isso.
E em Yu, os fornecedores, eles são fábrica ou traders, no caso?
Tem dos dois, tá? Em Yu, isso é um mito, sabe? As pessoas, tô pegando uma aguinha aqui, as pessoas pensam que Yu só tem porcaria, que Yu só tem atacado e que isso é ruim. Não é. Veja bem, às vezes você não tem volume para comprar de uma fábrica um contêiner inteiro de um, dois, três produtos somente. Então você quer comprar variado. É claro que você vai pagar mais caro. Isso é lógico, né? Você vai comprar um contêiner inteiro de abajur. Ou você vai comprar um terço de contêiner de abajur, um terço de embalagem para presente, mais um terço de papel de parede. Lógico que um terço de papel de parede, um terço de contêiner, estou falando assim, um terço para não ficar entrando em metro cúbico, né? Mas seria assim, ó, 10 metros cúbicos de papel de parede, o cara não vai fazer o mesmo preço que o contêiner inteiro. Mas a questão é, às vezes um contêiner inteiro de um item você vai vender durante 3 anos, não compensa comprar.
Sim.
Então o que tem que entender é isso. E lá tem tanto fábrica quanto trader, quanto revenda. O cara que compra na fábrica e vende em Yu, quanto fabricantes. Tem muitos, mas muitos mesmo. Eu não vou saber dizer a proporção, porque lá tem 70 mil fornecedores, né? Mas tem muitas fábricas. Você chega lá e fala, olha, vou comprar isso, quero negociar, quero comprar mais de um contêiner inteiro, quero visitar a fábrica. De lá, a agenda já vai para a fábrica, que geralmente é ao redor. E isso funciona muito bem, tá? O que que eu convido quem está ouvindo isso aqui a pensar? Quem fala assim, ah, eu quero comprar de fábrica, fábrica, fábrica. É bom? É bom. É melhor? É melhor. Só que o que você tem que prestar atenção é, será que comprando de trader você não está ganhando dinheiro também? Então às vezes fala assim, olha, eu não tenho volume para comprar da fábrica e não vou importar da China. Não, a gente paga um pouco mais caro, se você tiver viabilidade, importa. Né?
E assim, preço, né?
E outra, tem que ver também que às vezes tem fábricas que você não teria acesso se não fosse por uma loja que tem lá no mercado de Yu. Por quê? Porque o cara fabrica local, doméstico, para 20, 30 lojas que está lá e o cara não está afim de exportar. Então ele sempre depende de alguém ali. O que que eu digo? Não tem receita de bolo. Não é porque o teu amigo falou que funciona assim que para você vai funcionar. Esses dias eu falei, né, num e-mail, eu mandei um e-mail assim, ah, não vai para Yu sem ver esse vídeo. A pessoa foi lá, falou assim, ah, Rodrigo, você polemiza muito, fala, eu já importo da China há 10 anos e não é nada do jeito que você falou. E eu tava falando específico do mercado de Yu.
Sim.
Aí eu falei para ele, nossa, mas meu, não é nada do jeito que eu falei? Falei, então eu tô enganando a minha audiência, pô. O que eu tô fazendo aqui? Daí eu falei assim, você importa de Yu? Não, eu importo de Dongguan. Ué, então o que você tá falando? Você é especializado, por exemplo, em mercado de soja, e daí você quer falar de mercado de cana-de-açúcar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está especializado em importar autopeça e daí você quer... Não era o caso, tá? Não vou falar o que era para não expor. Mas assim, você tá preocupado... Você é especializado em importar autopeça e de repente você quer falar de como é que importa calçado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
É uma cliente, essa semana ainda aconteceu comigo, ela falou assim, olha, eu tô com uma amiga que importa da China, importou, na verdade, uma vez... E ela vai vir conversar aqui comigo antes de eu fechar a viagem com você, porque ela falou que ela teve que importar muito produto de um mesmo item, né? Muitas quantidades de um mesmo item e que ela tá com um estoque lá parado até hoje.
É, então,
daí... Aí foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu falei assim, mas ela importou da onde? De Yu? Ela falou assim, não. Eu falei assim, bem, então, Yu você pode importar uma quantidade adequada para o que você precisa, né, no caso. Não precisa importar um container inteiro de 4 itens, né?
Olha que loucura. Ela vai se aconselhar com a amiga dela que importou produtos e tá com mercadoria parada há 2 anos. Quantos anos? Ela falou? Quanto tempo?
Ah, acho que foi isso.
Falou um tempão.
2 anos, é, um tempão.
Aí ela simplesmente vai repetir o erro.
Sim.
Ela vai repetir o erro, entendeu? Ao passo que se você conversar com quem é especialista naquele assunto, sejamos nós, sejamos quem entende dessa parada, a chance de sucesso aumenta muito. Então, quer dizer, não é porque o outro está dando certo que você vai dar. E principalmente nesse caso é pior, né? Porque a importação dela não foi aquela, não atendeu aquela expectativa.
É.
E aí ela vai se aconselhar com essa pessoa. Muito provavelmente, quem tem esse perfil assim, geralmente fala, não importa não, é muito complicado, compra meu que já está aqui.
É. Já está assim, querendo fazer uma venda casada.
Pois é.
E os clientes sempre perguntam, eu consigo ir para Yu sem tradutor?
Cara, essa pergunta era capciosa, você consegue. Você consegue ir pra Katmandu sem tradutor. Agora, se você vai conseguir comer em Katmandu, se você vai conseguir se hospedar em Katmandu, o que me ocorre nesse momento é onde é Katmandu, né? Eu acho que é a capital de Bangladesh, não é?
Logo ali.
Então, é bem ali, né? Então, assim, você consegue? Consegue, mas para fazer negócio, você vai dar com os burros na água e eu falo isso assim, as pessoas falam assim, você fala isso só porque você tem serviços em Yu. Sim, e a gente tem um bom serviço e eu falo com tranquilidade nesse Brasilzão de, meu Deus, melhor experiência que você vai ter em Yu para comprar é com a gente, chama a gente, vem pro papai, entendeu? A gente fala assim que os clientes voltam felizes, voltam satisfeitos, fazem negócio. E assim, eu fico muito feliz com isso mesmo. Mas é assim, claro, né? Existem diversos outros traders lá que também fazem o serviço. A questão é, Yu é diferente de que você comprar em outras áreas da China. E a maioria das pessoas que vai lá se ferra, dá com os burros na água por causa disso. Fala, não, eu já vou para Canton Fair, negocio direto com o fornecedor, peço a Proforma Invoice, faço o custeio, passo para o despachante aduaneiro, aliás, ele faz o custeio, eu pago e embarco. Beleza, primeiro, lá em Yu ninguém fala chinês, eu acho que ninguém fala inglês. Eu acho que menos de 10% das pessoas que estão lá, dos fornecedores, falam inglês macarrônico ali. Ah, mas vou no aplicativo, beleza? Cara, você está indo para se divertir, você está indo para brincar de importação, você está indo para fazer negócio like a boss, de verdade. Então já começa por aí, entendeu? É profissional o negócio. Segundo, você vai pedir uma Proforma Invoice pro cara? O cara não tem, ele não vai fazer. Vai te fazer um pedido na mão, escrito em chinês, e vai te mandar no WeChat. Ah, ele não manda no WhatsApp? Não, eles não usam WhatsApp, eles vão mandar no WeChat, eles não se comunicam no WhatsApp. Então já começa por aí. Segundo, eu vou pegar o cartão do cara, tudo escrito em chinês. Chega aqui, você não sabe nem como voltar lá no lugar. Terceiro, eles não recebem grana de fora da China, são fornecedores locais. Então, como que funciona? Yu é uma zona franca dentro da China, uma ZPE, na verdade, uma zona de processamento de exportação. Então, lá, o que, que é a mecânica? Tem que ter um trader no meio entre o importador e aquelas lojas. Para quê? O trader recebe a grana, paga todo mundo, recebe a mercadoria no depósito, confere tudo e envia para o Brasil. É isso que a gente faz, entendeu? Com depósito próprio lá do nosso parceiro, a gente envia nada mais nada menos de que 150 a 200 containers por mês para o Brasil e só atendemos brasileiros. Lá em Yu você vai encontrar dezenas de traders. Mas o cara atende Bangladesh, como nós falamos, atende o Líbano, atende Dubai, então ele não vai ter a destreza, ele não vai ter o serviço de atender somente o Brasil na questão de achar, de gerar as informações para uma LI, para um Inmetro, para uma Anatel, aquilo que você precisa para fazer as embalagens, os códigos de barra, tudo no padrão do Brasil. Então assim, eu me alonguei demais na pergunta. Dá para ir sem tradutor? Dá, mas você não vai conseguir fazer negócio. Se você quiser fazer negócio, você tem que ir com um trader, né? Nem tradutor, porque às vezes você vai lá no LinkedIn ou acha um tradutor, vai para lá, pega os cartões, tudo, volta pro Brasil, aí liga aqui para nós querendo fazer as compras. Fala, meu amigo, qual que é o peso? Qual que é a cubagem? Qual que é a loja? Não dá. Então em Yu funciona diferente. Não vai lá, pega os cartões e vem aqui, solta na nossa mesa que a gente não consegue botar esse pedido de volta. Tá, então assim, já faz o negócio certo do início. O que começa bem tem chance de terminar bem. O que começa errado não tem nenhuma chance de terminar bem. Vai terminar errado.
É, a próxima pergunta seria como que é a assessoria nossa de IO? Acho que metade você respondeu aí já, né, na questão de nós sermos a trade.
É isso, entendeu? O que eu falo, né, a gente tem assessoria de ponta a ponta. Entre em contato com a gente, com aquilo que você precisa, que a gente vai te atender direitinho, vai te falar. E outra, a gente tem maior integridade do mundo em falar, cara, é assim ou é assado? Uhum. Funciona assim ou não funciona, entendeu? Como a gente divulga muitos vídeos na internet, né, eu já encontrei várias pessoas... lá em Yu, o cara fala assim, pô, Rodrigo, vim aqui por causa de você, ou na China mesmo, vim aqui por causa de você, tarará. Isso nos honra muito, né? Saber que o nosso trabalho tá produzindo esse tipo de resultado. No entanto, você ir para a China para passear, ok. Na verdade, eu nem sou a pessoa ideal para falar disso. Tem muitas pessoas melhores para falar disso em relação ao turismo. Mas você ir para a China para dar uma olhada e para depois tentar importar, eu não acho um bom negócio. Porque você vai gastar de 3 a 4 mil dólares para ir para lá. 2,5 por baixo, sim, pé de macaco, para não fazer nada. Né? 3 mil dólares. Hoje, nesse dólar, nesse preço, 3 mil dólares hoje deve dar uns 250 mil reais.
Certeza.
No mínimo aí, 3 mil dólares vai dar de 12 a 15 mil reais, entendeu? Então, assim, você vai gastar 15 pau para ir dar uma olhada. Cara, vai pro Costão do Santinho aqui em Florianópolis, vai pra Bonito, vai pro Nanai lá em Recife, cara. Recife não, né? Perto, né? Vai pôr de Galinhas, assim. Se for pra China, vão fazer negócio. Investe 15 mil pra retornar 150 mil, sabe? Então, essa é a ideia.
Legal. E a gente tem bastante cliente que está lá na China já e daí liga para nós para ver se a gente consegue um tradutor para ele. A gente consegue tradutor quando o cliente já está lá na China?
Nem me liga. Tenta aí, mas não dá, entendeu? Em cima da hora, o que que é? Tudo que você compra em cima da hora é o quê?
Desespero.
Caro. Né? Você vai lá, vai comprar em cima da hora uma passagem aérea, é caro. Um hotel em cima da hora é caro. E assim... Geralmente não é o melhor hotel, não é o hotel que você quer, não é a passageira que você quer, não é a companhia que você quer. Em cima da hora, assim, eu não sei se a gente consegue atender, vai depender. Geralmente não. E se atender, não vou ter o melhor experiência, o melhor tradutor. E vai ser caro. Então, o que é o melhor? Fala antes, você vai para a China. Ninguém vai para a China de supetão, a não ser quem trabalha no ramo.
Sim.
Eu vou para a China de uma semana para outra. Mas ainda assim é difícil. Geralmente você decide para a China no mínimo um mês antes. Quem nunca foi é no mínimo 45, 2 meses antes. Então, cara, dá tempo de falar e vou para china.com.br, fala com a gente, entra em contato e coloca. Em cima da hora, não dá para garantir.
Bem isso mesmo. Joia. Eu vi, você falou da Canton Fair, né? Então a gente não tem como fazer um vídeo aqui, um podcast, sem falar da Canton, né? Então, assim, os clientes perguntam muito, assim... O que que é, na verdade, o que que o cliente vai encontrar na Canton Fair?
Ó, tem muitos ramos. Canton Fair tem mais de... Às vezes passa de 30 mil fornecedores, às vezes, geralmente, fica um pouco menos de 30 mil fornecedores. O que que é legal falar de Canton Fair? Primeiro de tudo, ela acontece duas vezes por ano, em abril e em outubro. Cada vez que acontece, a gente chama disso de edição. Cada edição, em abril ou em outubro, ela é dividida em três fases, tá? Fase 1, 2 e 3. O que tem na fase 1 não tem na fase 2, o que tem na fase 2 não tem na fase 3. São três feiras em um. Três feiras em uma, tá? Tudo que tem na fase 1 de abril tem na fase 1 de outubro. Tudo que tem na fase 2 de abril tem na fase 2 de outubro. Tudo que tem na fase 3 de abril, que daí já não é abril, vai ser começo de maio, tem na fase 3 lá de começo de novembro, tá? Só que, isso falando de ramos, né? Só que se você errar a fase, você perdeu a feira. Ah, você quer ir ver peça? Então é fase 1. Se você quiser ver papel de parede, é fase 2. Se você quiser ver material, mala, mochila, é fase 3.
Uhum.
Então se você errar a fase, não tem, porque você perdeu. Então, cada fase aí, a primeira fase tem mais de 10 mil fornecedores, a segunda tem mais ou menos 10 mil fornecedores, a terceira tem uns 9 mil fornecedores mais ou menos ali. Tá? Então, é isso. Então você se programa, né, sempre, a gente, né, ajuda há muitos anos as pessoas a irem para a Canton Fair, cada fase tem 5 dias, mas a gente aproveita mesmo 4 dias, porque o último dia já é bem fraco, né, então você vai, É uma viagem curta que você pode ter muito, muito proveito, né? Então a gente ajuda a galera que quer ir para Canton, em qualquer uma das edições, com tradutor, sem tradutor, só na Canton, ou Canton mais IU, que às vezes a pessoa quer fazer um pouco das duas, né? Vai IU, depois vai para Canton, ou vice-versa, ou Canton mais visita em fábricas, certo? Depende muito da necessidade do cliente, assim, sabe? Tem muitos ramos, né? Tem muitos produtos diferenciados, muitos fornecedores mesmo, excelente feira. Só que não tem só Canton Fair também, tá? Tem muitas feiras específicas aí em diversos setores. Tem feira específica de eletrônico, tem feira específica de pet shop, tem feira específica de metal mecânica, tem feira específica de autopeças. Então a Canton Fair ela tem uma vantagem, que ela é multissetorial. Você vai num lugar só e vê de tudo um pouco. Só que às vezes ela não é a melhor feira do setor, tá? Então depende muito. Por exemplo, se a pessoa quer pet, eu falo que a Canton Fair não é a melhor feira. A CIPS é a melhor feira. E na verdade, IU é melhor do que a CIPS para o nosso perfil de cliente, que quer importar variedade, né? Então depende muito, né? Não sei se eu respondi o que você queria saber.
Não, respondeu.
Né?
Inclusive respondeu outras perguntas que ia fazer também, né?
Falo pra caramba, né?
Questão de se a gente consegue ir para Canton sem tradutor, né? O nosso cliente, ele
Ah, isso é legal.
consegue.
É assim, ó. Se você fala um inglesinho básico, macarrônico, você já consegue. Por quê? E diferente do que eu falei de IU, ir pra Canton é muito mais tranquilo. Por quê? Guangzhou é uma cidade muito maior, muito mais preparada, né? É mais tranquilo. Você tem um aeroporto internacional, então você já chega em Guangzhou, que é a cidade da feira. Então dali você consegue com uma certa facilidade ir para o seu hotel, certo? O taxista não fala inglês, mas você tendo o cartão do hotel ele consegue te levar. Às vezes vai ficar dando umas voltas com você, vai pagar mais caro, mas vai. Se tiver com tradutor é lindo, né? Que daí o tradutor já pega e já leva. Mas enfim, você consegue se hospedar, tem hotéis com um padrão maior aí, melhor, de hotéis internacionais e tudo mais. Aí para do hotel para feira tem ônibus, né? Fique sempre no hotel que tenha traslado gratuito. Então, cara, você toma café, desce, pega o ônibus, vai para feira, para na feira, aí entra na feira, anda tudo lá e volta pro hotel em segurança. Depois, quando você quiser ir embora, você vai pro aeroporto pegar seu voo. Dentro da feira, basicamente, o que que você conversa com o teu fornecedor? A feira é toda setorizada. Pega o mapa, a gente sempre tem stand lá. Então, já chega na feira, já vai lá no stand, dá uma conversada com a gente. Entendeu? Entra aí nas redes sociais, você vai ver o lugar que está o nosso stand na edição que você for. E eu ou alguém da China Gate sempre está lá para te atender. E daí? Mas enfim, pega o mapa da feira e já vai para o setor específico. Cara, você quer ver mochila? Já vai para a área de mochila. Você quer ver acessórios para moto? Vai para a área de moto. Você quer ver já plantas e flores artificiais? Já vai para essa área. E aí, o que que você fala no, nos estandes? Cara, basicamente é quanto custa, qual que é a quantidade mínima, quanto tempo de entrega, se coloca a sua própria marca. Tem um conjunto ali de umas 10 frases, de 5 a 10 frases, que você é tudo que você fala nos fornecedores. E então, se você fala um inglesinho básico, você já se vira tranquilo. Tem que ter disposição, né? Tem que ter disposição. Porque o chinês também, ele fala o inglês assim, não é a primeira língua dele. Agora, se você não fala nada, daí tem que ir com alguém que fala um inglês básico. Não vai ser a melhor experiência assim, você tem que ficar esperto, né, com transporte, com horário. E se não falar nada ou quer conforto mesmo, quer ir tranquilo para deixar sua mente livre para fazer negócio, contrata um tradutor, né? Para nós assim, a gente nem tem muitos tradutores na feira, sempre é um motivo assim da gente sempre precisa de mais, sempre acaba, mas com antecedência a gente consegue arrumar alguns aí para os primeiros que fecharem, né?
Legal. E se eu for para Canton, depois eu consigo visitar fornecedor? A
Consegue.
China Gate consegue fornecedor daí para mim?
Consegue. Você indo para Canton, lá mesmo você já pode agendar. Se você quiser, você já fica. Por exemplo, uns 5 dias na Canton e já agenda 5 dias a mais para ficar. Dependendo das fábricas que você visitar, você já pode. Desculpa, os estandes que você visitar, você já pode agendar para ir para a fábrica. O que que vai acontecer? Tá todo mundo fazendo isso. Então vai ser uma correria, as fábricas não vão te atender do melhor jeito, como quando se você for em outra época. A gente, lembrando, você não precisa ir só para Canton Fair para visitar fornecedor. A gente faz pesquisas ali, umas 30 pesquisas por mês de fornecedores, E muitas vezes o cliente nem precisa ir para a China para importar, mas muitas vezes ele já quer ir para a China e daí ele vai agendado já com as fábricas que a gente pesquisou pela internet antes, já fez a negociação antes, e daí ele vai focado, né? Mas se quiser combinar, é muito comum, já fiz muito isso. Você vai para a feira e da feira você já agenda alguns fornecedores que você mais gostar lá para visitar a fábrica. Ou você faz os dois. Já faz uma pesquisa prévia, já vai com algumas fábricas no gatilho, porque muitas fábricas não estão na Canton Fair também. Sim. Não quer dizer que a Canton Fair tem os melhores fabricantes. Ela tem excelentes fabricantes, excelentes fornecedores, mas nem todos estão lá. Você pode ter muitos fornecedores que não estão lá, que são muito bons também. Então você pode usar a sua viagem para fazer um pouquinho de tudo. Diferente de Yu, na Canton Fair, você pega o cartão, você pode pegar o Proform Invoice, o pedido, e ali você consegue rodar com ele, né?
Outra pergunta que os clientes sempre me fazem é: qual que é a diferença dos produtos da Canton e de Yu?
Ah, depende muito do setor, né? Mas assim, por exemplo, Yu não tem eletro, Yu não tem tecnologia, Yu não tem peças, autopeças e motopeças, acessórios de moto tem. Então assim, tem muitas coisas que tem Yu e tem na Canton. Tem muitas coisas que só tem na Canton, tem muitas coisas que só tem em Yu. Algumas coisas é melhor em Yu, outras coisas é melhor na Canton. Via de regra, numa média, eu não gosto muito de média, mas numa média os produtos da Canton Fair têm qualidade superior aos de Yu e preço superior também. Então se você trabalha com high ticket, assim, se você é produtos premium, chances são que você vai encontrar melhores produtos na Canton Fair do que Yu. Não obstante, a gente tem lá em Yu clientes que importam e vendem high ticket também. Assim, imagina, né? No meio de 10 mil fornecedores na Canton e 70 mil fornecedores em Yu, não dá para padronizar que Yu é isso, Canton é aquilo, tá? Mas via de regra, os produtos de lá do sul, é uma região mais desenvolvida, mais rica, tudo, então concentram fábricas que têm produtos melhores. E Yu era muito mal falado antes, porque tinha produtos muito ruins, eram produtos chineses, né? Porque Yu era o seguinte, antes era produtos chineses para vender para chinês. Hoje ela está na fase de produtos chineses para vender para o mundo. E amanhã, a próxima fase é produtos do mundo inteiro para vender para o mundo, porque a China se tornou um grande hub internacional. Então, por exemplo, você quer acessar mercados da Ásia? Você quer acessar mercados do leste europeu? Você quer acessar mercados do Oriente Médio? É mais fácil você exportar a partir da China em atacados como Yu do que exportar do Brasil, entendeu? Sim. Mas isso é uma outra história que vale até um outro podcast.
Legal, então.
Deixa eu fechar essa questão que eu esqueci. Rodrigo, mas então eu quero comprar os melhores produtos. Tá bom, você quer, mas e o seu cliente quer o quê? Então você tem que adaptar o que o seu cliente quer, tá? Na dúvida, você tem dúvida? Pergunta para nós. Fica com dúvida ainda, vai nos dois, tá? Agora sim, eu tenho mais de 10 clientes que iam para Canton, não realizavam negócio ou realizavam poucos negócios. Depois que foi para aí, os caras estão bombando de importar e eles me abraçam e me agradecem por ter feito isso. A última vez que aconteceu foi no Mercado Livre Experience, que eu estava lá. Dois clientes de São Paulo apareceram e falaram: cara, velho, obrigado, porque aquele dia que a gente se encontrou lá na Canton, ou aquele curso que eu comprei, você deu essa dica, eu não acreditei direito, tá, porque eu já importava e fui. E depois meu negócio virou. Então isso para nós é assim, cara, é produção de riqueza, é isso que nós estamos falando, sabe? Eu fico muito feliz. Agora, depende de cada business, né? Depende de cada business.
O cliente também, geralmente, ele pergunta assim, ó, qual que é o valor do meu produto na China? Como que eu vou viajar sem saber quanto que ele está sendo vendido lá na China?
Cara, é assim, velho, tem que desbravar, né? Tem que desbravar. Eu lembrei agora da Dona Ivone, que era minha professora de inglês, de professora de história, quando ela ensinou mercantilismo lá, falando de Constantinopla, né? Que as mercadorias vinham das Índias até Constantinopla, que hoje é a Turquia, né? E passava ali pelo, nem sei como chamava na época, né? Hoje é Estreito de Bósforos, para acessar a Europa e com as especiarias, né? Você imagina se aqueles caras, aqueles mercadores, eles tivessem essa dúvida? Será que o europeu vai comprar, né? Será que é bom? Então, assim, a gente simplesmente não teria expansão comercial no mundo todo. Então, passa um pouco todo mundo tem, o comerciante ele tem um pouco desse risco de ver, de ir lá ver para fazer acontecer. Mas o que, que eu digo? Primeira coisa, o teu produto vem da China? Porque às vezes você já trabalha com um produto. É, seu produto vem da China? Muitos clientes nos dizem, cara, tudo que eu vendo vem da China. Entendeu? Então, fala assim, pô, beleza, então a gente sabe que alguém está trazendo isso aí e está ganhando dinheiro. Então, a gente já sabe que dá para importar e ganhar dinheiro, só no seu volume. Porque às vezes o cara, os importadores importam num volume muito maior, sei lá, o cara faz de 10 containers por mês, você quer fazer 10 metros cúbicos, vai importar um centésimo do que o cara vai fazer.
Sim.
Né? Não é bem essa proporção, né? Mas tudo bem. É, o cara importa, sei lá, 200 mil dólares por mês, você quer importar 10 mil dólares, então às vezes não é viável, mas aí a gente orienta, né? É, não tem essa certeza, e quem disser que tem essa certeza, tá falando besteira, né? Porque tudo depende de volume e tudo. Então assim, considerando que o produto tem na China, considerando que alguém está trazendo e ganhando dinheiro, já é certo que isso é viável, vai depender da quantidade. Mas depende também muito da qualidade, do que você vê ou que não quer ver. Ah, Rodrigo, ainda assim não me sinto confortável para investir 3, 4 mil dólares numa viagem sem saber. Alibaba.com. Dá uma olhada, começa no Alibaba.com, faz uma busca ali, mas não faz uma busca de 10 minutos, faz uma busca de 1 hora, 2 horas, acha ali 30 fornecedores do produto que você quer, dá uma olhada, entra em contato com os caras e aí você vai ver. Do preço que tiver no Alibaba, você dobra para ter uma boa noção. Dobra o preço, converte em dólar e vê. Esse é o custo que vai chegar para você. Na verdade, a chance são que vai chegar mais barato que isso. Mas por aí você já tem uma noção.
Perfeito. E eles sempre me perguntam assim, quanto que eu preciso investir na minha importação?
Ah, assim, tudo depende, né? Eu estou falando aqui, tudo depende. Mas começa a pensar em 20 mil dólares para frente, 20 mil dólares para cima.
Até para poder compensar.
É, porque você já vai gastar 4 mil dólares na viagem, né?
Sim. E precisa comprar um container inteiro quando importa na viagem?
Precisar, não precisa. Mas assim, se for 20 mil dólares para cima, independe do valor do container. Agora, tem mercados que se você comprar menos que o container, não compensa. Uhum. Mala, por exemplo, não rola. Brinquedo, não rola. Flores artificiais, às vezes rola, às vezes não rola. São produtos muito volumosos, né? Mas não, agora se você está falando de aviamento, comprar um container não dá, vai dar 300 mil dólares, né? Então não precisa. Relógio, né? Imagina um container de relógio, deve dar 1 milhão de dólares. Então não precisa.
É bem isso. E eles sempre perguntam para mim também assim, se é melhor fazer a busca de fornecedores do Brasil ou viajar para a China para buscar.
Sempre é melhor viajar. Para mim assim, sempre é melhor viajar. Por quê? Porque daí você já vai uma semana na China, você resolve 1, 2, 3 meses de serviço no Brasil. Porém, às vezes isso não é possível.
Sim.
Tem produtos que não tem jeito, tem que viajar mesmo. Tudo aquilo que você tem que escolher, que tem que pegar, que tem que ter um toque, que tem que ter uma escolha. Ou seja, todos os produtos que não dá para ser verificada a qualidade por foto ou por amostragem, aí tem que ir lá. Biju, você tá apitando meu computador aqui, né? Então, ó, biju, flores artificiais, decor, UD, né, utilidades domésticas, aí não dá. Agora tem algumas coisas que dá para verificar, peça de carro, peça de moto, isso tem código, né?
Sim.
Se não for uma variedade tão grande, dá para importar. Relógio, né? Pô, vem ali, pede umas amostras, você com foto, né? Agora sim, que mais? Fala aí, você que tem experiência também no ramo, que está mais no operacional que eu. O que dá para comprar sem ir para lá, que o pessoal tem fazendo?
Ah, qualquer produto que você possa
falar alguns exemplos,
né? Por exemplo, a gente tem pesquisa ali de... Não tô conseguindo lembrar de cabeça.
Boneca Reborn. Agora.
Boneca Reborn, né? A gente tem muita pesquisa. O relógio, a gente tem pesquisa. A gente tem esses produtos mais diferentes, assim.
Placa fotovoltaica,
sim,
aí, esses negócios.
Não precisa visitar. Eu não lembro muito de cabeça. Na verdade, acho que tá dando um branco por causa da filmagem.
Não tem problema, mas é mais ou menos isso. Basicamente, tudo aquilo que a gente consegue verificar, gabinete de computador, né? Tudo aquilo que dá para um chinês, para terceirizar para um chinês fazer a inspeção, tirar foto e você falar, pode importar, beleza. Agora, depende muito também. Você sabe que me ocorre que papel de parede é um item que a gente fala que tem que viajar. Mas a gente tem clientes que importam papel de parede sem viajar.
Sim.
E tá dando certo.
É verdade. Depende, né? Tem que focar bastante para poder fazer a busca daqui, né?
É.
Porque senão ela fica infinita, não termina nunca.
Sim.
E para viajar não, você pode, vai, provavelmente você vai conseguir trazer muito mais variedade daí de produtos também, né? É, e quanto tempo antes eu preciso me organizar para ir para a China, na verdade? O cliente às vezes pergunta, com quanto tempo que eu preciso fechar o pacote com vocês?
Eu gosto assim, 60 dias. Não fechar, mas começar a conversa. Então você Sim. quer, quando você quiser ir, eu quero ir em maio. Então entra em contato em março. Aí assim, a gente vai conversando ali, você já vai fechar a passagem, a gente já fecha o hotel. Aí assim, 30 dias antes já vai estar quase tudo acertado aí. Às vezes falta o visto, às vezes falta um detalhe aqui ou outro. Mas assim, a passagem já está acertada, o local já está acertado. Porque tem uma parte que é planejamento da viagem, o que, que vai fazer, e tem uma outra parte que é a logística. Comprar passagem, reservar o hotel e arrumar o tradutor e tudo mais. Mas assim, entra em contato uns 60 dias antes, que daí a gente faz tudo sem correria, com tranquilidade.
Beleza. Eu acho que é isso, as perguntas que eu tinha. Eu esqueci de alguma que você gostaria de fazer?
Não, acho que está bem adequado. São as perguntas que mais me faziam também na época que eu atendia diretamente os clientes de viagem, né? E é isso. Eu agradeço você, que vamos finalizando por aqui esse ChinaCast sobre viagens. Falamos bastante sobre viagens para Yu, viagens para Canton Fair, enfim. Tudo aquilo que você precisar de viagens para a China, pode entrar em contato que a gente vê se podemos ajudar e como podemos ajudar. Se ficou alguma dúvida que a gente não abordou e que você está pensando aí, deixa aqui nos comentários para que a gente possa te responder e proporcionar uma boa experiência. Lembrando que a gente está mais focado em... Mas não, totalmente focado em viagem de compra. Não falou nada de turismo aqui. Já daria para falar um pouquinho. Às vezes os clientes fazem um stopover na volta ali, dá uma paradinha na escala, Dubai, ou na França, ou em qualquer lugar. Dá para a gente ter uma orientação, dá para ajudar nisso também, mas é um bônus aí, não é o nosso foco. Né? O nosso foco mesmo é você viajar para a China e fazer negócio da China, tá bom? Legal, se você está escutando isso aqui nas plataformas Spotify, iTunes, Podbean, é muito relevante para nós você deixar uma avaliação, porque daí o conteúdo é espalhado e vai chegar para mais gente, assim como te ajudou, pode ajudar alguém também. E se você está assistindo a gente aqui, sei lá onde, no YouTube, no IGTV ou por aí, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com alguém que possa gostar desse videocast, tá bom? E você que está ouvindo é podcast. Tranquilo? Então é isso. Muito obrigado, Grace.
Obrigada.
Gostou de fazer?
Sim, gostei.
Passou a vergonha?
Não.
Vamos fazer mais aí pra
no
frente
próximo,
até passar
talvez.
A vergonha. Então, beleza, gente. Eu sou o Rodrigo Giraldelli e você é a...
Grace Casotto.
E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.